Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui.
Let's begin.
DevSecOps.
DevSecOps.
O seu podcast de segurança em tecnologia.
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio 32. Estamos a um episódio de superar a primeira temporada, né, que acabou em 33 episódios. Enfim, eu sou Cássio Pereira.
Eu sou Marcos Santos.
Eu sou Rodrigo Balbino.
É isso. Hoje o episódio é o seguinte: cuidado que a auditoria vai te pegar. A gente vai falar sobre compliance, que porra é essa, pra que se preocupar com isso, você é dev, você é segurança, você limpa a escada da empresa, não importa. De alguma forma você pode estar afetando, né, alguma questão aí de compliance da sua empresa, e é importante a gente estar alinhado com isso e saber um pouquinho desse mundo, que eu acho que é muito importante, né? Eu lembro que eu trabalhei num banco uma vez, e tinha do lado onde eu sentava, tinha lá, área de compliance. E eu falava, mano, o que essa galera faz, tá ligado? Pensava, o que essa galera faz? O que é compliance, né? Enfim, hoje eu sei, mas para você que não sabe, que é o caso do Marcos e do Rodrigo, que não sabem de nada na vida...
Exatamente, eu já queria perguntar, o que é compliance? Vocês falam aí, eu não sei o que é, tô perdido aqui.
Principalmente o Marco, que tá na Cracolândia aí, né? Porque você viu que ele começou o episódio aqui cantando já, né?
Caralho,
o Marco. O bichão tá empolgado, né? Ele tá voando já.
Fala aí, igreja.
Muito bom, então para você que não sabe o que é compliance, a gente trouxe o cara que sabe o que é compliance e vai explicar um pouquinho pra gente, né? Obviamente estou falando do nosso convidado de hoje, que é o nosso amigo Daniel, né? Já conhecemos o Daniel aí da internet, do mundão aí de eventos, de segurança, etc. Mas agora a gente teve a honra aí de trazer ele para participar aqui com a gente, bater um papo com a gente. De antemão, já agradecer aí pela participação, pelo tempo, pelo convite, enfim, Daniel, seja bem-vindo e, enfim, se apresenta pra galera aí.
Bom, valeu, obrigado. Super feliz de poder compartilhar um pouquinho, estar aqui com vocês, vai ser bem legal. Bom, é isso aí, meu nome é Daniel Dono, fiquei com medo quando você falou, conhece já da internet, né? Porque essa internet aí dá até medo, né? Da onde na internet? Mas eu tô há um tempão já na internet, desde a época que o PC era bege, já comecei a escrever um blog e já faz um tempão mesmo aí, compartilhando, né, fazendo o que vocês estão fazendo hoje, só que não tão bem feito que nem vocês aí, tá top mesmo, e é importante a gente fazer isso aí, então, obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Dong, eu sou um especialista na área de segurança da informação hoje, nem sempre eu fui, né, eu comecei numa área, falei isso hoje de manhã, antes de sair aqui, eu tinha uma coisa, falei hoje de manhã, até legal compartilhar isso aí com vocês, eu tava falando com a minha esposa, e aí, falei, pô, lembra, não sei o quê, não lembro qual que era o assunto, qual que era a treta que tava rolando. Eu falei, na época que eu fiz aquele curso de computador.
Nossa.
Meu filho nasceu, era 1995, e aí eu precisava tomar uma decisão, né? E aí a decisão foi fazer um curso de computador. Que é isso? Na época a gente falava isso, é um curso de computador.
Dois alunos por micro.
Então, consertar computador, né? E hoje a gente vai falar agora de compliance, né? Que a gente está vivendo grandes momentos aí no Brasil hoje, as empresas indo numa direção, olhando para a cybersecurity, vocês com um assunto top desse, né? Super evoluído para aquela época. Então é isso aí, eu comecei há muito tempo, fui mudando, né, das tecnologias até trabalhar com segurança da informação, e hoje eu trabalho para um fabricante de software, né, que cria soluções para diversos cenários aí, pode falar um pouquinho, explorar, e é isso aí, acho que já me apresentei um pouco.
Show, boa, belíssima introdução, e mano, ele falou PC bege, eu já lembrei eu tinha um Compaq, eu já sou mais novo, né, meu primeiro computador foi um Compaq 3 não sei o que lá. eu falava, mano do céu, o bagulho era, tinha o turbinho ainda, era uma torre já bonitinha, aí foi ficando bege.
Tinha um plastiquinho pra proteger? Você tinha um plastiquinho pra proteger o teclado?
Tinha, a capinha do o teclado, monitor e do gabinete, top demais, cara.
Naquela época, a galera era hacker, que era pra você fazer funcionar o som.
Você é louco.
E não parar o modem, ou tipo, não parar o mouse. Tinha
era isso. E às vezes você ligava o gabinete com a capa pra não deixar sujo, esquentava a porra do bagulho e ficava lento. Cagava mais ainda, né?
Eu tirei o áudio do computador umas 15 vezes, velho, pra aprender a instalar.
Driver, mano. Nossa senhora.
Sofria. Fora as gambiarras que você fazia no telefone, né? Pra o pessoal não usar a linha de telefone e derrubar da internet.
Também. Pode crer. Cara, e além disso, né? O Daniel se apresentando aí. O Daniel também é MVP, né? Most Valuable Professional da Microsoft, né? Compartilha conteúdo com a comunidade, enfim. Então, eu tava nascendo, o cara já tava na internet aí, no mundão, né? Produzindo conteúdo e ajudando o pessoal de uma maneira geral, né? Bom, acho que os meninos tinham uma pergunta inicial aí, uma pergunta cabulosa, né? Pra começar, né?
O que é compliance?
Olha, cara, é vidente ainda, hein,
mano? O cara deu spoiler de pergunta, é vidente, cara.
O cara é tão bom que ele é vidente, cara.
Cara, porque você começou falando do compliance, né? Isso aí é importante, né? Que, assim, é muito simples, é conformidade. Só que as pessoas ainda não entendem. Aí, se a gente falar compliance, que vem do verbo, né? To comply em inglês, né? Que é ficar em conformidade.
Literalmente,
é complicado isso, né? Com relação a uma norma, a uma lei, a um padrão. E isso veio para ajudar, porque há um tempão atrás, o que que a gente tinha, o que eu tinha assim, de ideia antes de começar a trabalhar numa boa empresa, numa empresa grande? Eu ficava até muito preocupado. Eu não sei se o público aí, tem bastante público que está começando agora, e às vezes o cara fala, meu Deus, eu tenho que estudar tanta coisa, porque eu tenho que fazer isso. Como os caras sabem tudo aquilo? Porque tem uma norma, tem um caminho a seguir. E as empresas ficam em conformidade com aquela norma. E aquela norma dita tudo. Ela tem, sabe, processos que você deve executar, tem alguns padrões de qualidade, de segurança. E aí a gente segue aquilo. Então, a gente não deve nascer sabendo e nem estudar tudo aquilo para... Só que ninguém nunca me ensinou isso. E eu falo, pô, sacanagem, né? Dá aquele medo, porque quando você fala... Eu tenho alguns seguidores que estão começando agora em tecnologia e quer ir, às vezes, para a área de segurança. E aí pergunta, cara, o que eu devo aprender? Tenho que saber qual linguagem de programação. Pô, tenho que saber tudo isso? É firewall? É... antivírus, é o quê? Tipo, como que é? Tem que saber tudo isso que eu vejo que vai cair na faculdade? Tem, mas de um jeito um pouco mais tranquilo, porque na hora H você vai ter apoio, né? De uma norma e às vezes até, sei lá, políticas ou alguma diretriz que já está pré-estabelecida na companhia e você segue aquilo. Então é isso, é conformidade, né, que as empresas têm que seguir e hoje está em alta, porque Lei Geral de Proteção de Dados. Toda empresa agora, né, precisa estar em conformidade com uma lei.
E tá, aí uma que ninguém está em conformidade
com a lei. Não tá. E era para ser simples, porque se o cara pensasse no passado, vou ficar em conformidade, ok, com alguma lei? Não, com uma norma, sei lá. Família ISO, tem um monte de norma.
Né? ISO 0 até 50 mil, não sei o quê. Né?
Vou pegar uma conformidade de segurança e vou seguir aquele padrão. Pô, o cara já estava anos-luz na Lei Geral de Proteção de Dados, mas a maioria nunca...
Ou pelo menos meio caminho andado, né, Daniel? Pelo menos meio caminho andado, né? Que fosse...
ao menos isso.
Respondido o que é compliance aí? Já estamos ambientalizados na parada?
Ambientalizou. Estou mais confortável com o assunto.
Já está em conformidade, então?
Estou em conformidade com o assunto e gostaria de emendar uma próxima pergunta.
Eita.
A gente estava falando de ISO, tudo. Eu queria perguntar o quanto a ISO 27001 influencia nas empresas, né?
Boa. Muito.
Queria saber isso aí.
Muito, 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 muito. Até para colocar dentro do contexto do que eu faço hoje em dia, né, no meu trabalho, eu sou como se fosse um trust advisor. Trabalho para uma companhia de software, que tem software, como eu falei, para vários cenários. Então, tem software de segurança, mas também tem de migração, gerenciamento de banco de dados, aplicações para DevOps, tem mil soluções lá. Mas o meu, a minha inclinação é cibersegurança. Né? Então, o que eu vejo é que algumas empresas poderiam, né, ter apoio é seguindo, por exemplo, a norma da ISO, da 27.000. E aquelas que seguem, elas têm já uma mentalidade já mais forte para entender que alguns investimentos, né, ou algumas ações que elas fazem, está lá para ajudar o negócio e não para ser um gasto, porque, ah, é segurança. Então, o cara só pensa em segurança depois que ele pega um ransomware. Mas se tem uma norma já que o pessoal começou a estudar, começou a seguir, eles têm um pouco de conhecimento, já ajuda. Então, assim, tem uma influência muito grande. O que eu acho que falta? Falta atingir o usuário, sabe? O ser...
O ponto fraco ali, onde começa...
A secretária, o assistente, a pessoa que está usando lá no endpoint, sabe? É onde está morando o perigo. E esse cara, falar de ISO para ele não faz nem ideia, a não ser que ele já queimou algum DVD no passado, precisava de um ISO
batalho. Ele vai perguntar, o que, que é ISO?
Que é ISO?
Hoje eu tô afiado hoje nas piadas. O que é ISO?
O Daniel falou do pessoal que tá na ponta, né, que é o perigo, e eu já lembro daquele, tem uns vários vídeos do pessoal invadindo empresa, usando uma escada e um colete. Os caras põem um colete, põem uma escada e vai entrando, porque ninguém para esses caras, porque acha que é de manutenção, de coisa... imagine, a pessoa que tá lá na ponta, o papel dela é barrar todo mundo e só entra com autenticação. Só que o cara buga na cabeça, né? Tipo, se ele usasse a norma ali, que ele foi treinado pra fazer isso, cara, o cara não ia passar. Mas, mano, é muito engraçado você ver os caras. Põe um coletinho, uma escadinha, uma prancheta e entra em todos os pads que ele quer, ele vai entrando.
Coletinho fluorescente laranja.
Prata.
Isso é consciência, né? Isso eu acho que não é nem treinamento, assim, é um tipo de treinamento de conscientizar o que pode acontecer. E tem que deixar isso de um jeito legal, porque, não vou citar, lógico, também, nenhuma empresa, né? Até porque eu atendo praticamente empresas de todos os tamanhos aí, tem umas que tem umas tretas muito nervosas.
a gente também tá nessa aí, viu? Só cliente pica e só bosta. A bosta, o tamanho das bostas é proporcional ao tamanho dos clientes, cara, acredite, mas enfim.
Eu acredito, é porque eu conheço. E às vezes tem, sei lá, eu tenho aquele documento, né, que eles falam assim, não, aqui a gente, nossos usuários, eles seguem as nossas normas, aí nem é compliance, aí o cara cria uma política de segurança. Puta de um documento horrível, chato, nunca ninguém leu. Às vezes o cara faz um cursinho chato online para você assistir, passar para falar que viu. E, cara, a gente está no outro mundo. A gente precisa ter os cortes de segurança, sabe? Com ideias legais. Coloca esse assunto do cara subindo na janela lá e pegando uma senha, sabe? Ou tipo, entrando e roubando informações que estão na mesa, num papel, coisa desse gênero. Cria uma situação, deixa algo legal, deixa algo agradável, é outro mundo. Mas não, cara, a gente ainda... Isso é global, porque é global. Não adianta falar, tipo, é Brasil. Não, Brasil é top até. Porque o Brasil tem as manhas de fazer os negócios de um jeito legal. Só não faz porque ficou engessado. Eu não sei, às vezes é operação, gerenciamento, não sei por que acontece. Mas isso aí é uma parte de conscientizar. E quando a gente fala de compliance nas empresas, eu vou usar aqui a LGPD, que está em alta. É o cara que está lá na ponta, é o cara que está lá no computador que vai tratar um dado pessoal, que deixa desbloqueado para ir no banheiro, para tomar um café. Aí é outro cara que está puto com a empresa, que não caiu, sei lá, o vale-refeição, que vai usar a máquina dele para fazer alguma sacanagem, que não gosta dele porque estava falando mal dele no café. Tipo, essas pequenas tretinhas internas, aliado à má gestão, né, do ambiente, cria essas situações assim, que a gente vê acontecer, tá?
Cara, gente não acontece. Mano,
É mais normal do que parece.
Assim. É foda que assim, é cada dia que a gente fala com vários convidados que vêm aqui, no dia a dia, enfim. E eu tô começando a... Eu não ia fazer mestrado nem nada, mas eu tô começando a pensar em fazer uma pesquisa, literalmente, assim, mano, o que psicologicamente poderia, tipo, tratar nas pessoas, para as pessoas começarem a se preocupar com segurança da informação. E aí, esse fim de semana mesmo, eu assisti um documentário do sobre o corpo humano. E, mano, eu viajo nessas paradas. E aí, mano, como é que funciona o sistema lá de raciocínio do cérebro? Mano, o cérebro enxerga o negócio, não sei o que, não sei o que, e ele te dá o medo. O bagulho não é consciente. O medo é um bagulho completamente inconsciente que você vai sentir pra te proteger. E aí eu falo, mano, cibersegurança é a mesma coisa. Ninguém tem medo dessa parada. O brasileiro acha... O brasileiro, enfim, como o próprio Daniel trouxe, é global. Ah, isso nunca vai acontecer comigo. Ah, o cara da escada, que o Rodrigo falou, o cara da escada é o cara da escada. O cara não vai... Você acha que esse cara tá mal intencionado e vai entrar aqui, pegar uma senha que tá anotada? Não vai. Então, a gente não tem medo, saca? Então, o psicológico das pessoas precisa sofrer no sentido de, porra, cara, eu preciso me preocupar com isso proativamente. E exemplo disso foi a empresa que eu trabalhei com o Rodrigo, que a gente fazia workshops lá, por exemplo, de desenvolvimento seguro. E o pessoal também nessa, não vai acontecer, não vai acontecer. Até que eu fiz? Todo workshop eu levava incidentes que aconteceu já na empresa, apresentava um incidente, o pessoal falava, nossa, que absurdo, como que isso aconteceu, não sei o que. Aí no final eu falava, então, isso aí foi aqui na empresa, foi através da sua aplicação. Aí o cara, tipo, caralho, aí tornava aquela abstração do bagulho nunca vai acontecer comigo real. Aí, cara, o cara saía dali preocupado em fazer SAST no código, preocupado em fazer um scan, preocupado na implementação de uma ISO, de uma norma que seja. Então, esse medo trazia essa materializava a parada. E aí, deixava de ser reativo para virar proativo.
Então, mas daí... Aí você traz esse medo. Porque, ó, tem... agora, por exemplo, já tá valendo. É esse mês que começa a valer as sanções da LGPD. Aí, se o cara não faz, o cara vai desenvolver lá um código de software. Ah, vamos começar do zero, sei lá. E aí você vai querer colocar consciência de segurança. Olha, segurança tem que nascer junto com o software e até o ciclo final de vida dele, né? Uhum. Todo o código e tudo mais. Sai mais barato fazer isso do que no final você ter um problema, né, e ser responsabilizado.
Correr atrás do
um problema e tratar o seu código com aquele, né, com outros métodos para proteger aquilo que você deixou de fazer previamente. Então, dentro do ciclo de vida lá do software, do desenvolvimento, tem que fazer parte. Só que eles não pensam nisso como algo que reduz. Eles pensam nisso como um problema.
É uma coisa a mais para ser feita.
É uma coisa a mais para ser feita.
Mais, né?
O Rodrigo que estava aí de tech lead, né, até recentemente... Nessa parte de software, cara, entrega software. E era literalmente isso, né? Ah, tira a qualidade, tira a segurança, tira não sei o quê, porque precisa entregar. Então agora tira LGPD, tira ISO, tira não sei o quê, tira aquilo, porque não vai funcionar, né,
cara? Cara, eu queria até puxar aí um gancho. Isso não tá muito relacionado à cultura brasileira ainda, essa cultura de desenvolvimento sem segurança, né?
Sem qualidade, né?
Sem qualidade, né?
Aqui eu acho que é sem qualidade. Com relação à cultura, eu acho que é meio que um pouco geral, sabe? Eu entro em algumas reuniões que são do time lá fora, tanto da América do Norte como Latam, aqui, principalmente Latam, né? E, cara, é meio igual. É inacreditável, mas é meio igual. O usuário é igual... Você quer bater nele igual, você quer bater aqui em qualquer outro lugar.
É tudo
igual.
Aliás, até complementando isso daí, Daniel, o Yuri, né? O Yuri Diógenes, que você conhece bem lá, né, também MVP, falou aqui com a gente, falou, cara, eu só vi um lugar onde a cultura é diferente, Israel. Porque todo mundo serve o exército e o cara, né? Como pessoa, ele tem segurança no DNA dele, então... Talvez seja um lugar que o pessoal tenha essa diferenciação. De resto, ou você sofreu ou você vai sofrer, né, cara?
Eu acho que é. Agora aqui do Brasil, uma coisa que eu vejo é muito relação a...
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ah, esse jeito brasileiro de querer fazer. Então, tipo, a qualidade é uma coisa, tipo, a funcionalidade que o cara quer é isso. Eu preciso entregar isso e o cara vai ficar feliz com isso. E depois tem outras coisas. Depois é o depois. Então, não se pensa muito em... E isso talvez seja uma falta de talvez, sei lá, algum sistema, sabe, de planejamento na equipe, dentro da fase inicial de desenvolvimento de planejamento.
Acho que vira um paradoxo. Se o cara seguir uma norma, se o cara seguir uma norma ISO, por exemplo, ele vai estar tudo certo. Porque mas aí o problema é esse, o cara vai olhar para a norma... Ah, e aí eu vou puxar, vou voltar um pouquinho, um passo atrás, né? Antes da gente continuar isso aqui, um passo atrás. Todo mundo que cursou faculdade, ou dependendo do colégio que você estudou, já teve que seguir uma norma na vida. Famosa ABNT. Bota a porra da margem, bota a fonte não sei o quê, que todo mundo odiava. Então, porra, a gente já sai da escola odiando qualquer norma. E assim, puta, é mó difícil pôr em ABNT, não sei o quê. Por quê? É um padrão exigido, tem que seguir. Bonitinho. E era difícil fazer, porque ninguém sabia fazer direito. Mas se você fizesse uma vez o documento Word, né, a primeira coisa que você fizer do seu trabalho fosse a ABNT, todas as outras páginas já tá bonitinho, tudo formatado. Mas o que a gente fazia? 82 páginas de trabalho, agora você quer formatar. Aí você ficava com ódio, porque dava trabalho, cagava todas as páginas e tudo mais. Então, todo mundo já sabe o que é uma norma. Vamos seguir a ABNT. Então, acho que esse passo atrás é isso. Se você seguir do começo a parada, entender o porquê que você precisa daquilo, que nem por que eu preciso da ISO, por que eu preciso do PCI, por que eu preciso não sei do quê, por isso. Então, eu sou obrigado a fazer LGPD. Né? No caso de lei, a gente é obrigatório, né? Então, eu tenho que seguir LGPD. Legal. O que eu preciso? Então, entende aquilo e começa já. Já nasce daquele jeito. Então, desde o desenvolvimento do software, do produto. Porque você deixa, é o que o Daniel tá colocando, cara. Se você for deixar fazer essa porra depois, esquece.
Ferrou.
Esquece. Esquece.
Sim. Faz direito. Esse é o problema, é fazer o direito que dá o trabalho, né? Tipo, porque é visual, é agora. A gente. Você tá sofrendo agora.
Imediatista, né?
É, e você não vai pensar que na frente você vai sofrer 100 vezes mais. Tipo, você não consegue adiantar isso, mas o sofrer um pouquinho agora, tipo, já é a dor que faz a gente parar. Mano, vocês ficam falando, eu fico só lembrando dos Vingadores, que o Tony fica bravo lá, que eles falam... É, eu avisei que isso ia dar merda, que ia acontecer, mas a gente é os Vingadores, né? Não é os precavidos.
Nós somos os Avengers, not the Prevengers. Cara, é muito... Tony Stark é referência de segurança, porque ele é no nível neurótico. Mas ele tá certo, porque do ponto de vista de segurança, tem que ser assim, porque a hora que der merda, é o que o Daniel falou aí, o hacker, o cara da escadinha do coletinho, não vai chegar, oi, senhor cliente, deixa eu ler sua norma de política, sua política de segurança, deixa eu ver se eu posso te invadir. Ele tá cagando pras normas que você tem ou não tem. Se você segue algumas normas, você vai estar mais protegido. É. Mas se você não segue nada, ou segue, ou... cara, ele vai, pra ele, tanto faz, ele vai te invadir, vai te derrubar e foda-se.
Mesmo seguindo as principais normas, nenhuma empresa tá segura, né? Sim. Não tem como garantir a segurança. E aí, pô, aí você pensa, proteção em camadas, né? Que a gente tem que fazer proteção em camadas, esse é o principal foco. Que é coisa básica, sabe? Tipo, coisa básica, tô numa empresa, tipo... Antigamente era um firewall, aí depois tem o firewall, aí depois o cara vai e coloca, segmenta a rede, aí depois o cara coloca um antivírus, aí coloca um sistema operacional, faz parte. O básico, não se faz isso. E aí vem uma lei que fala, olha, você tem que ter as boas práticas de governança de tecnologia, que é o quê? O básico.
O básico.
E aí o cara não faz. E aí o que vai acontecer agora? E olha só o que eu tô falando, vou dar onde... Tony... Não vou, não.
Tony Stark.
Mas eu acho que vai começar a acontecer algumas coisas assim aqui no Brasil. É igual treta de lei trabalhista. O cara, ele sai da empresa, ele fica puto com a empresa e põe no pau. Agora eu acho que o cara vai acabar saindo da empresa, se ele souber o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o cara vai aguentar a empresa. Vai falar, aqueles caras lá, eles não tratam dados de maneira, né? A tiazinha ali passa ali, armazena um monte de currículo da RH na gaveta, tem um monte de currículo
Nossa,
no
não tinha pensado, não tinha pensado desse jeito, hein, cara? Puta que pariu, hein?
Então não é uma auditoria que nem até o nosso título, a auditoria vai te pegar, porque alguém vai te aguentar. E vai!
Você tem uma noção? Três cabeças aqui nunca pensou nisso. Pensou um cara de compliance falar isso pra gente agora.
Cara, verdade. Não, assim, eu já me preocupei pra caralho com insider.
Então,
Fotei na
insider,
empresa e
beleza.
faz nesse sentido.
Mas
Mas no
não,
sentido
não,
de.
não.
E eu trabalhei numa empresa que o Rodrigo conhece, trabalhamos juntos, que teve uma denúncia lá de software pirata. Então, os cara do Dake foi lá uma época e tal, porque alguém que aguenta. O Dake não fica monitorando se tá com o Windows pirata ou não tá, né?
É
Então, foi uma caguetagem. Caguetagem que eu diria que não é caguetagem, né? Foi só uma denúncia. Foi, tá
uma
certo,
denúncia,
tá certo.
E eu ajudo, então. O que que a gente ajuda? Porque às vezes o que acontece pro cara? Pode haver uma denúncia, o cara tá lá com software pirata. Só que pro negócio da empresa, o cara não consegue nem ter visibilidade que alguém foi lá e o cara instalou, sei lá, um AutoCAD, porque o cara vai tá começando a fazer um curso de final de semana e quer usar e tá com o PC da empresa.
Sim.
Quem vai se ferrar é a empresa. Então, tem como ter uma conformidade de software para não permitir que um funcionário que não sabe nem o que é compliance cumpra? Tem. É aí que entra a minha função. É ajudar a ter o quê? Um controle de software, um controle de permissionamento, aí de falar aí de menor privilégio, para o cara não poder instalar, para o cara pedir, fazer solicitação, ter um IT shop, para o cara pedir acesso, pedir um software, sabe? Então, fazer esse tipo de controle. E também saber que o cara fez uma instalação e notificar, fazer auditoria. É isso, esse é um dos meus papéis aí, ajudar a empresa a trazer a visibilidade. Por quê? Porque às vezes para o gerente de TI, ou para um, sei lá, business manager da vida, o cara não tem nem noção do que acontece, que é um grande erro. O cara é o responsável por tudo aquilo, o cara tem que proteger tudo aquilo, né? E aquilo que o cara não sabe. Então, a primeira coisa que eu devo ajudar ele é ter visibilidade. Ele não pode proteger o que ele não sabe. Ah, o cara tá usando. Puta, eu rodei um software aqui, estou mudando de assunto. Na minha casa. E eu tinha 25 aparelhos conectados. Eu falei, mano, é o vizinho. O meu é um Wi-Fi, todo mundo aqui está usando, só pode ser. 25 dispositivos conectados. Aí era, eu tenho dois PCs, tenho máquina virtual, aí comecei a ver celular, tablet, meu celular, tem uma TV, tem um Xbox, tem a Alexa, que mais? Não é nada.
Hello,
Aí,
aí existe o hello, eu não sei o quê. Aí,
perdoa, que eu chamei ela.
Falou, Alexa, Alexa falou, cara.
Alexa, para.
A minha
deixa eu gritar aqui.
criativa baixou o volume. Alexa,
o seu fone tá aberto? Você tá usando sem fone, né? Alexa, me passa os dados bancários.
Os caras hackeando.
Não, cara. Para.
Aí, ó. Não, é cara, hackeando ao vivo. Pior que esse dia, pegando exemplo aí, esse dia eu vi o cara que ele vai na sacada do prédio e ele dá um grito, né? Alexa! Toca não sei o quê,
Raça Negra.
Raça Negra, aí o prédio inteiro começa a tocar.
O prédio inteiro, de manhã, 7 horas da manhã.
Sensacional.
Muito bom.
Então, e é uma coisa que eu estou na minha casa, eu tenho tudo isso, e é difícil controlar, é difícil você, sabe, tipo, aqui, todo mundo é de TI. Qual foi a última vez que vocês abriram? Pô, eu tenho aqui um leitor de PDF, vou falar mesmo, aqui eu estou com Adobe. Aí eu vou lá, não abro aqui o Adobe Reader. E eu vou visualizar aqui, vou procurar para ver se tem uma atualização nova. Quem faz isso?
Cara, para não falar que eu não faço, eu tenho o famoso CCleaner, grandíssimo CCleaner na minha máquina. E aí ele tá lá, cara, o CCleaner é roots. E aí ele faz as coisas para mim aqui agendadinho, bonitinho, mas eu não confiro se ele fez. Eu
Cara.
confio que ele tá fazendo, entendeu? Mas eu não faço manualmente, não, mas eu confio que ele tá fazendo.
Nem o Windows Update eu faço, deixa eu fazer automático, quanto mais olhar o
Não,
Adobe.
assim, mas mesmo automático, você
Sim.
confia naquela
Eu
parada. O
confio,
problema é que eu
dali.
acho que o Daniel tá querendo trazer esse ponto, assim, muita empresa sequer se preocupa com isso, cara.
Sim.
E esse é o grande problema, né? É o básico, é fazer o feijão com arroz.
Também não verifica se foi ou não. E aí que mora o perigo, que a gente volta de novo no endpoint, naquele usuário comum, que é o cara que instalou lá um WinRAR, o cara instalou lá um. sei lá, tipo um software.
Office,
lá,
qualquer office, que seja,
software
office.
É esse? O que tem de vulnerabilidade nesse software? Permite o cara lá, sei lá, executar um código arbitrário e cair lá numa camada elevada e eu pronto. Começo a fazer movimentação lateral, pronto. Vou que na é... rede inteira.
Que, aliás, puxando esse gancho aí agora... Cara, a gente tá meia hora introduzindo o tema, hein, mano? Olha só onde já foi, cara, tá? Muito louco. Muito louco. É, esse ponto aí, puxando o gancho agora, 70% de um software hoje em dia é composto por bibliotecas de terceiros. O jQuery, o driver que você conecta no banco, a caceta toda lá. Então, você tem 70% do seu software composto por um software de terceiro que você não sabe a versão que você tá usando, você não sabe quem desenvolve, você não sabe a última vez que foi atualizado. Você não faz o software composition analysis como deveria, né? Eu tenho falado muito pro Rodrigo disso, a gente fazer algum software, alguma coisinha para ajudar, né, os desenvolvedores a validarem isso, porque, cara, você tá herdando esses problemas naturalmente no seu código-fonte, no seu software, e expondo isso, se alguém usa o seu software e virando um famoso supply chain, né, que é o caos, né, mano? Literalmente o caos é a supply chain de software, porque você não sabe de onde vem cada componente
e
tal.
Isso e é às um, vezes, é, tem uma situação, ele pode ter uma verificação, do uma assinatura digital, né, para um código seguro, mas tivemos um incidente aí não faz muito tempo de uma grande companhia americana, né, que o software era seguro e um update do software com verificação.
Nossa,
estava infectado, né? E aí, também assim, aquilo que eu falei, que nada a gente pode garantir total segurança. E aquilo que era para realmente fazer a cadeia de segurança, teve uma falha. Imagino que não tem.
Imagino que não tem.
Cara, perigosamente no dia.
Esse ponto do security principles, né? Fazer o básico, cara. O primeiro lá é least privilege. Menor privilégio possível. Aí você chega na empresa, todo mundo é admin. Aí você já, mano, já vira a mesa, né? Vai embora daqui, já
não. Não só todo mundo é admin, como a senha não precisa nem de caráter especial, nem letra maior maiúscula.
Admin é admin, já tá implícito já
isso aí. Né? É isso.
Cara, e as empresas que você chega e o cara tem literalmente uma planilha do Excel com os acessos mais privilegiados que você pode imaginar.
Essa aí mereceu até um...
DevSecOps. Eu não posso falar nada, que na empresa que eu trabalhava aí um tempo atrás, a mesma que não ligava log, guardava credencial, licença, tudo em um Excel, desprotegido numa pasta no servidor.
Parabéns.
Protegido
no S3, servidor. Né? Põe no S3.
Público, nós três públicos.
Ficava lá, liberador, cara.
Eu queria puxar uma pergunta aí, Daniel. Quando... Beleza, eu sei que eu sou uma empresa, eu quero me proteger. Então, eu vou ligar para um cara de segurança, basta eu falar assim, bom, por que que eu tenho que preocupar com a LGPD? Por que que eu tenho que implementar ISO? Por que que eu tenho que fazer o PCI? Como é que eu, como empresa, eu sei qual norma eu preciso seguir? No sentido de, eu posso ter opção de seguir aquela norma, no caso da ISO, a ISO 27000. As empresas, qualquer empresa pode implementar, né? Ah, eu quero estar de acordo com a ISO, legal, bonitinho, blá, blá, blá. E quando uma empresa tem que seguir a ISO, ou né, outra norma, quando ela é obrigada ou quando é opcional, tem isso ou todo mundo tem que fazer tudo?
Não, tem umas que são opcionais, né? Algumas são leis, então, por exemplo, falou da LGPD, é lei. Falou de PCI, se você trata cartão de crédito, se você não seguir, você está fora, não pode brincar, né? Se quiser ir para o Play, vai ter que seguir. Então, é isso. Não significa que, tipo, você fala, não quero. Mas quem que confia em você? Igual, eu vou dar um exemplo aqui. Qualquer provedor de cloud, seja Google, Amazon, Microsoft, por que elas seguem normas? Por que elas seguem a ISO? E como eu sei se elas seguem ou não, para poder, tipo, escolher qual que eu vou publicar o meu software ou usar a infraestrutura deles e tal. Então, é opcional para fomentar o negócio deles, porque eu preciso garantir, eu preciso ter certeza que as empresas, né, tratam os seus recursos de maneira segura, investem em segurança e tudo mais. Então, elas seguem essas normas e publicam, né? Então, a gente acaba lendo publicações como a SOC, né? SOC 1, SOC 2, SOC 3, né? Que são relatórios de conformidade, relatórios de compliance. Aí lá eu vejo todas as normas de compliance existentes que o cara pode seguir, tá? E quais são os controles de segurança relacionados àquela norma que ele implementou para me mostrar que, por exemplo, se eu for para a nuvem do Azure, tá segura porque, olha só, os caras têm, esse nível de criptografia alta aqui, ó, padrão X.
E nesse caso específico, a própria, o órgão, né, da ISO certifica a empresa de que, ó, você segue todos os padrões estabelecidos.
Um auditor independente.
Boa.
Um auditor independente, porque aí senão aí você tira também aquele negócio do tipo, ó, o cara vai pagar, vai seguir, vai ganhar. Então, não, um
É,
auditor
naquela
independente.
história, né? E quem certifica a ISO, né?
Então, é tipo isso.
Então tem um auditor independente que valida que você está de acordo com aquelas normas.
Exatamente, exatamente. E aí
Tá.
tem várias empresas, né? Pô, agora veio Deloitte, esqueci a outra maior
Ah,
concorrente.
as Big Four da vida todas fazem, né? As Big Four todas fazem, né?
Ah, sim, todas elas.
É,
Isso aí.
Deloitte, Price, Ernst Young
Tá matou todas?
e uma que eu sempre esqueço. Deloitte, Price, Ernst Young e tem mais uma.
Eu tô
Qual que é a
sempre
outra?
nessas três aí,
Sei lá,
cara,
tem as Big Four da
principais.
vida aí, todos eles têm essa parte de auditoria e tal. Ou seja,
Capgemini.
Não, pô, é outra.
Não.
É outra, daqui a pouco ela vem
Daqui a
aqui,
pouco
mas
vem.
é exatamente isso. Então você, beleza, eu quero seguir a ISO. Você pode também falar assim, eu quero seguir a ISO, mas não quero que um auditor venha aqui validar. Eu quero seguir e ver se está dando tudo certo,
Eu
porque
quero
aí
ligar
sim é
pra
opcional, porque é uma lei que você quer seguir. Aliás, uma norma que você quer seguir. Ou então você fala, não, eu quero que alguém fale que eu estou certo nisso. Aí você contrata essa auditoria. Exatamente isso, né?
Exatamente isso.
Ótimo, ótimo,
Porque
entendi.
é legal para você mostrar para o seu cliente, para aumentar o seu negócio. Igual hoje, vamos falar da lei geral, vamos falar de privacidade, né? É lógico que eu vou querer fazer negócio com uma empresa que trata bem o meu dado que está lá. Porque, pô, vazou e a empresa literalmente cagou para
Cagou.
aquilo, que é o que às vezes acontece.
Eu acho que seria a mesma analogia, então, para ficar claro para o pessoal. Você fala, Rodrigo, implementa segurança aqui para mim. Quem é você, Rodrigo? Ah, eu tenho experiência no mercado, blá, 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 blá. Outra coisa, eu falo, Marcos, implementa aqui segurança para mim. O Marcos, tá, então, eu sou um certificado Microsoft XPTO, eu sou um certificado EC Consul, não sei o quê. Então, essa certificação profissional seria a mesma coisa dessa auditoria que o cara fez e garante que você segue aquela norma.
Isso, é tipo isso. E é interessante que você tenha profissionais que são qualificados, que compreendam, entendam, né? E saibam aplicar o que se pede lá. Então, muitas vezes, não precisa ser. A verdade é que você não precisa seguir à risca. Essas que exigem uma certificação, tem lá uma pontuação que você deve alcançar, de recursos que você deve implementar, ou controles que você deve implementar. Mas não é uma coisa que é 100%. Então. Vou dar um outro exemplo que também às vezes não é 100%. Como um critério, aí cada um fala, o CC lá, que tem os níveis de certificação para software. É para software. Então, por exemplo, a Microsoft, ela vai ter lá uma nota no Common Criteria, que é o que ela pediu para avaliar em relação à segurança.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Alguns acham que é super válida essa validação, esse compliance também, não deixa de ser compliance, mas é mais uma avaliação de segurança do que ela seguiu. E aí vai mais nesse caminho que você colocou do que a norma em si como compliance.
Tá.
E que é o recomendável, porque assim, o meu business não é. Eu vou tratar cartão de crédito, mas alguma coisa do PCI é importante eu ter. Alguma coisa do
Entendi.
ISO é importante eu ter. Pô, a lei geral de proteção de dados fala sobre o backup e tal, e segurança. Porra, eu preciso ter. Então, eu posso ter um pouco de tudo e seguir as melhores práticas com base nas normas existentes no mercado. Isso é o mundo
Cara,
ideal.
eu trabalhei. Meu primeiro emprego, eu era auxiliar de escritório, office boy, enfim, numa empresa de engenharia. E eu lembro que na época eles estavam se validando com a ISO. ISO, sei lá, o nome, o número da ISO, mas era a ver com qualidade, tudo mais, tinha nada a ver com segurança.
Aí,
E eu
falei, não.
lembro que a galera tava tremendo, assim, porque, mano, o auditor vai vir aí, precisa tá o pedido de compra, precisa tá tudo certo. E a gente não pode ter X não conformidades. E aí que eu entendi o que, que era aquilo para aquilo servir. Então, é isso que o Daniel falou. Você quer seguir a ISO 27 tal lá. Você tem 10 normas. Então, o auditor vai chegar e vai falar assim, ó, das 10, você está em não conformidade em 3. Tudo bem, você passou. Você passou, você está certificado. Você segue 70%.
Mas tem que arrumar isso.
Mas você tem que arrumar isso em X tempo, né? 3 meses, 6 meses, uma parada assim. Isso, exatamente isso, cara. Cara, isso é muito bom.
É cíclico, e o negócio não para.
É anual, né? Todas são anuais, ô Daniel?
Não.
Eu não sei, cara.
Eu acredito que algumas, elas acabam estendendo os prazos, né? Eu não tenho certeza para falar se é anual.
Eu lembro que algumas eram anuais, aí tinha algumas de 3 anos.
Tem menos tempo depois que passa o auditor, eles têm um prazo, então eles estipulam prazos mais curtos, não de 1 ano, às vezes 3 meses. Depende depende do segmento, né? Do que foi encontrado. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos dos nossos clientes que nos procuram por questões de estar fora de conformidade. Auditoria. Eles não conseguem saber o que acontece dentro da empresa. Então, eles nos procuram e falam, o auditor veio aqui e falou que a gente não consegue aqui ter um controle gerencial de logs. A gente precisa ter uma informação de quem acessa o servidor, né? De quem acessa, sei lá, determinado aplicativo, alguma coisa assim do gênero. Então, precisamos ter um controle de log e armazenar esses logs por 10 anos. Como eu faço isso? Economizando dinheiro, porque 10 anos eu vou aumentar exponencialmente o volume aqui de dados, né? Porque está crescendo a minha empresa 30% ao mês, então vai ser muitos acessos, eu preciso reduzir, armazenar por 10 anos e ainda ter essa informação para ele. Como eu faço isso? Aí que eu entro, né? Com as soluções, né? Ou como que ele pode fazer. Às vezes a solução é nativa, o cara não precisa comprar software nenhum, aí os vendedores da empresa ficam putados comigo. Eu já viajei viajei uns 500 quilômetros aqui, eu fui para uma empresa top, a empresa tinha um negócio lá muito complicado, eles precisavam fazer, era de segurança também, problema de PST, PST de e-mail que o pessoal fica mantendo, isso é um risco de segurança, é tudo espalhado, o cara leva embora, tal. Queriam eliminar tal, aí o cara foi e tal, e a gente viajou lá, e os vendedores achando que, vamos lá, essa empresa é top, vamos vender.
Tá vendido já.
Tal. Chega lá, o cara me explicou e falou o que ele fez no processo. Aí ele já tinha feito quase tudo, eu falei, agora você não precisa de mais nada, cara, pega e faz a ingestão dos dados aí na cloud, protege, apaga e faz certo. Uma policy, uma política de segurança local no seu AD mesmo e acabou.
O vendedor tomou um cacete dos vendedores.
Essa é a hora que o vendedor nem troca mais ideia, só fica calado.
Cara, eu não vou mentir, né, pro cara, porque o cara pode fazer isso. Eu acho que é uma das coisas legais que a gente pode fazer, não querer. E acho que isso é uma falha muito grande, às vezes você vê os caras querer socar umas coisas que não tem nada a ver.
E, mano, foi bom você tocar esse ponto aí. Por 2 motivos. O primeiro é, o Marcos tem a melhor solução de logs do mundo, né, Marcos?
Yeah.
Desliga o servidor para não ocupar espaço.
Exatamente. Tá, pra que log, cara?
Você não se preocupa com o vazamento de dados do log, você não se preocupa com o espaço, tá tudo resolvido. Desliga o log, igual o Jacan lá, né? Desliga o físico para economizar energia. Cara,
é a vergonha da profissão.
E um outro ponto é, no próprio manifesto DevSecOps, pessoal entrar aí em devsecops.org, um dos itens lá é justamente isso, cara. Não queira gastar grana com as coisas, não precisa implementar todas as soluções do mundo, não precisa se preocupar em investimento com software, por quê? Se tem tudo open source, ou no caso específico de log, tudo, absolutamente tudo, Rodrigo, você tá ouvindo, Rodrigo? Tudo você tem nativo de log na porra do seu sistema operacional. Tudo.
Que lindo. Inclusive, até melhor você usar o do sistema operacional, porque ele já consegue traquear tudo de tudo, mano. Ele consegue traquear o usuário que tá acessando, consegue acessar os dados, consegue logar tudo que você tem.
Só que você
vai lá e quebre tudo, né?
Só que aí tem um problema.
É um argumento, que nem sempre o log nativo é tão bom. Por quê?
Você quer enriquecer as informações.
Porque eles estão espalhados e você precisa correlacionar as informações, além de ser alertado caso alguma coisa aconteça. E o correlacionamento a gente pode usar a inteligência de máquina, o aprendizado de máquina hoje, para fazer análise comportamental e detectar uma possível ameaça que talvez você não esteja prestando atenção. Então,
olha, olha o
conto. Já estou começando a vender o salto.
Peraí. Belos argumentos do Daniel, mas eu vou em cima ainda.
Não, quero ir em cima.
Porque eu implementei na empresa que eu trabalhei, eu implementei um CIEM, bem entre aspas, né? Open source, mano, pega aqui, tinha mano, Apache, banco de dados, tudo que você imaginar, e aí eu usei LK, tudo open source, bonitinho, LK, consolidador, tudo. Mas, poderia ter feito tudo na unha com syslog raiz? Poderia, ia demorar mais tempo, ia dar mais trabalho, mas poderia. Então, beleza, precisa de uma solução, mas às vezes o cara vai falar assim, não tem dinheiro, é muito caro. Então, faz na mão que dá pra fazer também, usa o Event Viewer, junta
com o TXT. E aí, tipificação, como você fez... Então, e o tempo improve? Não adianta, na questão de fazer uma discussão comercial para vender ou para encontrar uma oportunidade de colocar, sempre
é, lógico.
Tem todos esses pontos para a gente pensar, que é importante também, né? E é uma das coisas que eu mais vejo. Porque, assim, vou falar também de... já desvirtuei tudo da conversa.
Não, tá certo, mas esse ponto aí é legal, porque, por exemplo, você falou, dá pra você fazer, não tenho nada, quero nível 1, cara, você já faz roots, quero elevar a maturidade, pô, centraliza o log, bota um alertinha, usa um LK, usa um Splunk, compra a porra de um CIEM, você vai elevando o nível de maturidade.
Exato.
O que eu vejo nas empresas hoje é o cara simplesmente, não vou fazer, é caro, dá trabalho, Mano, começa, vai no nível de maior, levando no nível de maturidade e você vai surgindo. Mas desculpa aí, deixa o Rodrigo falar, que eu cortei ele, acho que ele tava empolgado pra falar.
Não, eu ia falar do contraste do Daniel, que
não,
ele falou,
cara,
de log com inteligência artificial pra correlacionar os dados e o Marcão lá desligando os logs só pra falar.
Não, é que vocês estão tudo errado, cara. Eu tô no século 30 já. Eu não ocupo espaço no servidor.
Você não precisa correlacionar os logs se você não tiver log.
Exatamente.
É, resolveu.
Mas
se não tem log, não tem log.
Tecnologia. DevSecOps.
Quer uma coisa mais simples que isso?
Não, é bom.
Eu tenho uma dúvida.
Manda lá. Convidado é que manda aqui, manda aí.
Você falou assim para a empresa que não tem nada, o cara tipo, pô, tá começando agora, então ele começa a procurar sinais para melhorar o teu ambiente. Então, segurança, cara, o que você fizer para aumentar a segurança, tá certo, e não pode afetar o teu negócio. Tem que ajudar o teu negócio aí, mas tem que fazer. E a Lei Geral de Proteção, eu aprendi muito ao longo desse tempo aí, aprendi com a GDPR também, que quando vem as sanções, então, sei lá, teve um vazamento, teve algum problema, uma denúncia, que nem a gente falou, o que, que vai ser levado em consideração? O teu esforço na proteção. Então, o que, que você fez? Eu fiz um CIEM meu e eu analiso os logs. Aí eu detectei aqui, ó, e eu parei a ameaça, eu parei aquele ataque durante aquele tempo. Porra, o cara fez alguma coisa.
Sim.
Entendeu? É isso que é o que vale, e que é que vai lá para o tribunal depois para ver, tipo, qual é o tamanho da multa. É uma coisa que poucas empresas levam isso em consideração. Então, o que o cara fizer, né, para melhorar o teu cenário de segurança hoje, é um pontinho a mais, né, na hora que você for recorrer, quando acontecer. Porque essa questão
vai
do tempo,
acontecer. Exatamente, vai acontecer. É a mesma coisa, Marcos.
Você... A multa máxima.
Se você me ameaçar e eu te matar, eu posso justificar ter te matado em legítima defesa, você me atacou. Então tem toda uma estratégia jurídica, que é esse caso que o Daniel tá falando, para a empresa se proteger de um problema que tem a ver de vazamento. É justamente isso. Porque a hora que o cara for aplicar a multa, falar, não, beleza, você tinha um ciência, você olhou. É diferente do cara que falar, não, eu desliguei o log para não economizar espaço no servidor.
Que espaço dado.
Tá ocupando espaço.
Não foi bom que você desligou e ninguém invadiu.
Desligou
também. Não, o pior que você não tem noção do BEL que nem saiu. Caso você sabe, o Rio também. O negócio do log, a gente descobriu porque tinha um gerente lá na empresa, ele pegou e falou, não, teve um vazamento de dados internos, de documentos de rescisão de funcionário, aí vazaram dados de outros funcionários, o cara entrou com um processo de equiparação salarial, um puta B.O. E eu cuidava do sistema de RH, Aí falou, não, vai lá e eu quero que você pegue pra mim quem foi a pessoa que fez a exposição dos dados, né? Aí eu cheguei lá e falei, cara, não consigo. Aí o pessoal de administração do servidor falou, não, mas o gerente pediu pra desligar os logs tempo atrás porque tava ocupando muito espaço. Aí eu cheguei, então, você pediu pra mim ver quem era, mas você pediu pra desligar o log. Eu não tenho como fazer nada.
Mano, muito bom. Tem que criar um meme.
E é o que a gente mais pega. É o que eu mais pego. Então. Porque assim, os nossos clientes, eles vêm. Puta, peguei um ransomware. Você tem uma solução para nos ajudar? Tinha. Né? Se você tivesse vindo antes. É igual o Lombard. Ah, roubaram os dados. Você tem uma solução de log para eu ver quem foi? Tá com a máquina do tempo. Não tem como.
Bati o carro, tô preso nas ferragens. O que, que você pode fazer para me ajudar? Agora, amigão, é rezar para te tirar daí. Você tinha que ter usado cinto, não tinha que ter bebido antes de dirigir. É tudo isso.
É exatamente o que acontece. Aí a gente tenta ajudar, assim, tipo, a galera ter essa visão de que ter auditoria... Puta, eu não consigo imaginar uma empresa que não tem auditoria. Eu não tô falando auditoria agora do compliance, que é o nosso tema aqui. Auditoria do compliance é aí, pô, o cara vai lá na empresa e fala, pô, deixa eu ver se você tem log de auditoria, se você vê o que acontece. E às vezes o cara não vê, e eu fico imaginando. É igual eu não saber aquilo que eu tenho na minha rede, do que eu vou proteger. Isso é um primeiro passo que eu acho inaceitável, eu não saber o que eu tenho para proteger. É inaceitável.
Mano, Daniel, o mesmo sentimento respirou, que eu tenho quando eu vejo uns bagulhos. Você não tem log!
Já deu aquela inspirada para não ter grosso, pô. Tem lá.
É, a analogia que eu faço é você andar de carro sem painel. Seu carro não tem painel. É isso.
Não é?
Pode dar tudo certo na sua viagem. Mas quando der merda, amigão, você não sabe nem onde veio, você não sabe o que tá acontecendo, não sabe nada. Você tá descontrolado. É simples assim.
Tá, agora eu não visito mais as empresas. Mas antes eu visitava as empresas. Aí você tem câmera na entrada, no estacionamento, na entrada do prédio. Tem câmera no hall, tem câmera no elevador, tem câmera na sala de espera. Se marcar, tinha até no banheiro. Mas o cara não põe uma câmera para o uso do sistema dele, que é auditoria, para saber quem que está acessando. Aí eu fui para um... Vou contar a história aqui. Agora eu posso contar. Bom, também não vou falar o nome. Mas
é uma empresa... Fala que é a empresa do Marco. É a empresa do Marco.
É uma empresa no Chile, cara. É uma empresa no Chile de... Cara... De inteligência. Aí tá, firmeza. A empresa foi lá no Chile e eles iam fazer uma prova de conceito lá para identificar um sistema, para ter um sistema de log. Já que a gente tá falando de log, eu lembrei desse cenário. E o cara falou, cara, mas aqui ninguém faz nada. Só que tinha dois auditores já junto. E eles queriam ver. E aí ele pediu para eu explicar o software. Eu falei, ó, aqui a gente tá vendo o que tá acontecendo em tempo real. Por exemplo, esse usuário, ó, tá tentando se autenticar no servidor, mas não conseguiu durante várias, ó, várias tentativas aqui, ó. Aí eu falei assim, tem que ver de onde está partindo isso, porque deve ser algum script, alguma coisa. Era do cara que estava sentado, que tinha feito um script, tinha feito... Pô, isso era totalmente...
Deus do céu.
E aí eu falei, quem que é esse usuário? Que tinha um nome lá.
O cara,
aí,
sou Joe. O cara, sou Joe.
Foi tipo, esse sou Joe. Eu já não entendia nada, os caras ficaram nervosos. Aí que eu não entendi nada mesmo do chileno lá falando. E porque é o típico ambiente que o cara fala, aqui ninguém faz nada. Mas ele mesmo fez, e fez errado, e ele não sabia. E toda empresa que eu vou tem isso. Puta, cara, foi um cara, sei lá, de um terceiro que implementou um software, que criou alguma coisa, eu tenho uma conta de serviço se autenticando, vou fazer. Perdido, cara, perdido. Você faz um assessment do ambiente, que é a primeira coisa que você tem que fazer para o cara começar a se adequar para um ambiente de compliance, né, para conformidade.
É interessante porque com todos os convidados a gente conversa e a coisa é a mesma coisa, faz o feijão com arroz, faz feijão com arroz. Cara, o mundo tá perdido porque a gente não faz o básico.
E ó, eu vou fazer uma analogia disso, eu gosto muito do Masterchef. E eu lembro do Masterchef, o nego chega lá na primeira prova, lá pro cara entrar, né, no programa. O nego já quer meter uma lasanha de mortal pra trás e o caralho. Aí o chefe fala, mano, você não ferveu nem a água direito. O ovo tá cru, o ovo tá cru. E você tá aí querendo fazer o arroz negro, não sei da onde, com pétalas do jacaré da puta que pariu. E não, você não fez na porra do feijão com arroz. Então, tipo, é literalmente isso. Às vezes a gente peca nos básicos, porque quer dar um passo maior com a perna e tal, e não sai as coisas como deveriam sair, né, cara? Isso que é foda, né?
É exatamente o que eu vejo no dia a dia. Mas que aí, é bom que tenha isso, porque é onde a gente entra, pra poder ajudar.
É, tinha um chefe que diria, é bom que a gente tenha emprego. A gente tem emprego pra sempre, cara. Pra sempre. Nunca vai acabar.
Ele não precisa nem evoluir nos estudos, não, né? Você não precisa ser um expert.
Fica aqui.
Feijão com arroz. Feijão com arroz já tá resolvendo 99%.
Eu diria que o programador vai morrer com o próprio nível de evolução dos frameworks e tudo mais. Cara, o próprio programador vai morrer, mas a segurança não vai. Mas tá aí, os caras vão continuar fazendo cagada. Pra gente caminhar pro final, Daniel, como é que você vê a questão assim, quero trabalhar com isso, comply, quero trabalhar nessa área aí. Eu preciso virar auditor? Eu preciso ser certificado ISO? O que, que eu estudo? Para onde que eu vou se eu quiser trabalhar nessa área de auditoria, de compliance? O que, que o cara tem que seguir?
É, bom, assim, eu estou relacionado com compliance, mas eu não trabalho diretamente com compliance. Eu Sim. atendo as empresas que buscam compliance. E o que eu vejo, assim, que é interessante, é...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
E aí a gente vai voltar nisso aí que você falou. E para o começo, entender o que é que a gente tem aí de conformidades e de leis que se aplicam aos setores, que é o nosso tema aqui, é segurança da informação, né?
Uhum.
Então, cybersecurity. Dentro dessa vertente de cybersecurity, existe uma infinidade de opções e normas para ajudar a proteger, né, o teu ambiente e tudo mais. Então, se você acha que isso aí é legal, que você quer ser um consultor dessa área ou quer ser um auditor, é interessante entender o que compõe essas normas. Então, por exemplo, vou falar da ISO. A ISO tem bastante controle de segurança voltado à infraestrutura, né? E eu sou um cara de infra, né? Não sou um cara de dev, sou um cara de infra. Então, para mim, é mais fácil entender aquilo que se pede lá, quais são aqueles controles, né? E, no fundo, a gente vai manter a tríade de segurança, confidencialidade, integridade, disponibilidade, com base, né, num cenário pré-criado, né, num ambiente pré-criado, que é o que diz a norma, né? Um conjunto de regras e diretrizes para seguir. É isso. Então, para quem quer começar, cara, eu acho que tipo, o primeiro passo é buscar esse entendimento, né? Conhecer, se certificar, porque todas elas permitem a certificação do usuário nela.
Profissional, né?
Do profissional. Então, você seja um profissional certificado, todas essas normas, né? Então, a gente falou bastante da Lei Geral de Proteção. Pô, busca se tornar um DPO, para entender, tá super em alta, né? Se corrompeu um pouco nos últimos tempos aí, né? Todo mundo virou DPO.
Todo mundo é DPO. Tudo DPO. O que você faz? Eu sou DPO também.
Eu sou DPO, então. Mas, assim, tem outras, né? Tem outras áreas aí para você seguir. Então, tem para FISMA, tem para IPA, tem para PCI, tem ISO, tem uma infinidade de outros padrões aí que você pode conhecer e ajudar as empresas. No fundo, você vai fazer o quê? Você vai ser um profissional que vai ajudar a empresa a encontrar o melhor caminho, a melhor solução para segurança.
Eu lembro, na época que eu dei aula na faculdade, uma das matérias que eu peguei foi justamente auditoria de sistemas. E eu lembro que eu explicava pro cara assim, falava, mano, não é, a questão não é você ser auditor, você pode ser auditor. Você precisa conhecer a norma, né, para ver se está sendo aplicado os controles. A norma fala lá, precisa estar criptografado. Aí você olha, tá criptografado? Não tá. É simples, você lê e fala se tá, você não tá. Não tem dificuldade nenhuma nisso, na vida, né? Mas assim, o pessoal falava, nossa, as empresas, né, tem o medo do auditor, o auditor vai vir. Ele tem medo porque você sabe que você não tá fazendo o que deveria ser feito. Ou rola uma parada aí também que a galera, que você falou, o cara é um auditor independente, tá? Por quê? Porque a empresa vai lá e suborna o cara. O cara fala, ó, fala que tá tudo certo aí pro cara passar. né? Enfim, então tem esse outro cenário também, vamos dizer assim. Mas não é o objetivo. O objetivo é você, cara, olhar para aquilo e falar, cara, estou em compliance, estou seguindo a norma, né? Tá tudo certo aqui, o que eu tô fazendo de errado? Para que o Daniel venha e fale, ó, você não tá desligando o servidor do log. Então, meu, vamos botar um CIEzinho aí, vamos centralizar seus logs, né? Aí se o Marco tivesse procurado o Daniel antes, não tinha...
É isso aí, cara, agora vamos ajudar nesse processo,
né? Então, aplicar os controles,
tirar os relatórios, saber que o servidor foi desligado, que horas foi desligado, por que foi desligado, e isso vai estar no relatório. Então, tipo, ah, tem algum problema? É isso que faz a auditoria, é isso que faz o gol, né? Que a gente precisa ter aí para o compliance. Então, por que? Você poderia ter feito? Qual dos três pontos de segurança você quebrou com isso ou não? Ah, foi a conformidade, foi confidencialidade, foi disponibilidade, quebrou por quê? Tem que ter um porquê. Tudo tem que ter um porquê. Você tem que explicar, né? Então, no fundo, a gente está lá para fazer o negócio funcionar. Então, vazou dados. Por quê? Que você não fez. E o que você tem que fazer. É isso. E
não
aí,
tenha medo do auditor, né?
Documentado.
E não tenha medo do auditor, né? Use ele a seu favor, chama um auditor independente para fazer uma auditoria completamente independente. Não precisa nem ser certificado. Cara, valida aí. Vê como é que eu tô antes de me preparar de fato para certificação, se for o caso.
Sim, auditor interno. Faz isso. Assistindo. Não precisa nem pensar em auditoria, faz um assessment de segurança.
Assessment, é.
Faz uma análise. Aí você pode confrontar com algum procedimento padrão, né? Algum processo padrão, que é uma ISO, por exemplo, 27.000.
Sim.
A família, né? Porque aí tem um monte lá
dentro. 27.000, 1, 2, 3. Se você quiser fazer tudo, cara... A grande verdade é, se você quiser seguir tudo que é norma, você vai ficar, cara, louco, porque é muita coisa... Mas tem que pegar uma ali, pelo menos a do seu negócio específico, e seguir, né? Tem que estar em acordo, tem que estar em conformidade, né? Tem que estar em compliance com aquela norma.
É isso aí.
Show? Marcos, quer falar?
Eu queria fazer uma perguntinha aí. Você
está todo sorrindo aí, fala aí.
É uma perguntinha bem simples, mas que eu tenho uma dúvida que eu nunca fiz antes. O quanto que o Marco Civil da internet influenciou na área de compliance? E, assim, em comparativo com a LGPD, assim, o impacto que teve na hora que foi sancionada a lei.
A LGPD é uma evolução do Marco Civil da internet, né? Isso. Ele não teve um impacto tão grande porque ele não vinha com essa... não vinha com sanções, ele não vinha com nenhuma penalidade. Então, aquela coisa que a gente falou bem no comecinho, se não tem um medo, se não tem um custo, aquilo não pega, tá? Ele veio com uma ideia... no começo, que foi um pouco negativa, né? Porque era uma ideia um pouco mais controladora do que um trabalho em relação à privacidade. Então, teve essa evolução, ele foi alterado. O impacto, eu acho que foi maior agora, né? Foi essa evolução que teve aí, quando realmente entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque aí o que acontece? Ela entrou de uma forma que... os negócios vão ser influenciados por ela. Então, a minha empresa só vai fazer negócio com a tua empresa, por exemplo, transacional. Por exemplo, você desenvolve um software que trata dados que armazena numa Cloud X ou qualquer outro data center aqui, ou entre empresas, troca de dados para negócio. Cara, se a sua empresa não tiver em conformidade, eu não negocio contigo. E como que eu sei? Aí vai gerar muito mais dinheiro, porque vai ter que contratar os auditores, vai ter que contratar técnicos, especialistas, para ver. Então, acho que o impacto agora é muito maior, porque se o teu negócio não está alinhado com a segurança, eu não faço negócio contigo, né? E outra, eu acho que a gente vai ter muita situação aí de empresas agora pagando fortuninhas por não conformidade com a LGPD.
E vou estar te dizendo mais. Adoro falar no gerúndio. Vou estar estando te dizendo mais. Não é um trabalho de 5 minutos, cara. Não tem um botão agonia. Que você aperta, tô em conformidade, isso. Cara, trabalho de auditoria demora, mano. É mês de trabalho. O cara tem que olhar a porra do log, tem que olhar lá a evidência. Mano, é um trabalho chato assim, né? Trabalhoso. Então... é um bagulho que vai desencadear muita coisa.
Então não dá pra fazer aos 45 do segundo tempo?
Como dá, só que aí vai ter mais 45 de acréscimo.
Tem umas empresas que estão nos procurando, porque elas estão muito preocupadas. Então o que a gente está ajudando? O primeiro passo que a gente ajuda Primeiro, gestão de identidade. Esquece, sabe, tipo, e controle de acesso. Então, a gente está ajudando, tipo, o ciclo de vida do usuário dentro da empresa, porque, puta, tem empresa que o cara já morreu, ainda tem um usuário, assim, tem coisas...
Admin, né?
grupo de... Nunca vi acontecer. 15 anos de empresa, nunca vi acontecer essas coisas.
Cara, imagina. Então, a gente ajuda na gestão de identidade, controle de acesso privilegiado, então, com soluções, por exemplo, para evitar que o cara tenha que usar uma senha. Então, o cara tem um acesso... através de um sistema que grava o acesso dele, que ele não sabe qual é a senha e que ele tem duplo fator de autenticação e uma aprovação de um líder para chegar num banco de dados. Pronto, sabe? Tira aquele negócio lá também que, tipo, uma pessoa só sabe desse tipo de controle, aí o cara vai embora, apaga um banco, faz essas coisas, acontece o tempo todo. Segundo passo é a visibilidade daquilo que ele tem, aonde estão os dados. O cara não sabe aonde tem dado. Tem informações confidenciais em hardcoded que não deveria estar, sabe? Tipo, fazer esse tipo de identificação em locais que não deveria estar. Então, ajudar a localizar e proteger essa informação é o que a gente mais está pegando. Então, eles vão gastar muito mais agora, aquilo que eu falei. Se tivesse nascido com essa mentalidade... O controle já estava feito, mas agora, para arrumar, é muito mais difícil. Vai arrumar treta porque o cara não quer dar a senha de admin. Como assim? Você é só um usuário comum e acessa o servidor através desse app? Não quero, mas tem que ser. Pô, briga, sai. Está tendo uma ruptura, né, no modo de trabalhar hoje e está causando um impacto muito grande. Está até te respondendo. Hoje, acho que a LGPD está causando um impacto enorme no mercado, fomentando o negócio, porque ele está vendendo muita solução. E as empresas que não estão fazendo, cara, uma hora elas vão gastar.
É engraçado você falar dessa forma, porque se a gente fizer uma analogia com a casa, por exemplo, porque isso deveria ser a base, a estrutura. Você já deveria crescer assim. Agora, imagine você querendo mexer no fundamento da casa ali, na base, depois que ela estiver pronta. O trabalho que você vai ter para fazer isso. Você consegue, mas o quanto que você vai gastar mais, tipo, comparado ao que você...
O risco.
Então. O risco de cair tudo, né? De desabar a casa, matar alguém ali no meio.
Cara, não tem condições.
Totalmente mata o usuário, filho.
Mata o usuário. E aí fica a pergunta, né, Marcos? Você sabe onde você tem dado?
Quinta Olha, série,
não com sai, muita frequência na sua casa, você acredita?
A quinta série nunca sai da gente, né?
Não, você tá engraçadinho? Tem que agir então hoje pra gente?
Ó, pra gente chegar no final, chegamos no final. Cara, é um tema que dá pra ficar passando a vida aqui trocando ideia, mas chega, né? Depois o Daniel precisa viver, né? Precisa lá fazer compliance nas empresas. E eu vou lançar a piadinha de hoje, porque é uma
tá
piada.
Muito engraçadinho.
É uma piada original. Pensei numa piada hoje completamente relacionada ao tema, mas ela é muito inteligente, talvez vocês não vão achar graça porque vocês não têm a capacidade de discernir isso. Então, presta atenção.
Se liga na merda,
Rodrigo. Já foi, já, né? Perguntou se você tem dado em casa aí.
Presta atenção. Se um personagem da Marvel tivesse um carro e trabalhasse com segurança, qual carro seria e qual personagem seria?
O Tony Stark.
Não? Ideias, Marcos, Daniel?
Porra,
o Audi Thor.
Caralho!
O Audi Thor, ó!
É melhor deixar o Marco fazer essas coisas aqui.
O nível tava subindo, agora dá aquela caída de novo, cara.
Mano, olha só, o auditor. Cara, perfeito, é uma piada acima, além do nosso tempo. Eu falei que vocês não teriam compreensão suficiente pra entender, mas é aceitável. Com certeza os nossos ouvintes gostaram da minha piada.
Pessoal, Daniel, pode botar aí, hashtag piada do Marcos. Por favor.
Hashtag volta Marcos.
Hashtag volta Marcos aí.
Tá bom. Vamos ver o que os nossos ouvintes vão dizer. Pessoal, comenta aí no YouTube, manda mensagem pra gente. O que você achou dessa piada aí? Porque, na minha opinião, tá acima de qualquer expectativa, então tem muito o que falar. É, com certeza superei o Marcos. E o Rodrigo, né? Não, você não fez piada da semana passada, não. Foi o Marcos, né, Rodrigo?
Marcos.
Foi, não foi.
Marcos, qual que ele fez? Fez a... Ah, pergunta
pro... Da Marra, né?
Não, da... mano, você falou o bagulho. Eu ia perguntar pro Donda se ele ia...
Já foi. Fala de novo, Marcos. Como que era?
É assim, como que você amarra uma moto?
Não, Zé, o burro. Tem duas motos.
Não.
É, você pega duas e amarra.
Então,
você já falou, caralho.
Você dá o nó na moto, pega duas e amarra.
Aí, ó, até sumiu a câmera, morri, cadê?
Até caiu,
ó. O cara tá até hackeado ao vivo ali, ó.
Hackeado ao vivo. Pô, eu errei minha própria piada, cara.
Olha o backup, tá vendo?
Só tenho que dizer que a minha piada do auditor foi bem melhor. Auditor, cara.
Não foi.
Tem a ver com o tema, tem a ver com o Marvel, tem a ver com tudo. Eu sou foda.
Não, foi bom, eu vou usar na venda, vou usar quando eu tiver com os clientes lá.
Fala, cara, é isso aí, fala, mano.
Reunião com o executivo.
aí que é bom.
Só nível alto, né? Bom, pessoal, foi isso, episódio 32 do Deve Ser Cops Podcast. A gente falou sobre compliance em geral, normas, legislação, muito background aí do Daniel, né, que trouxe pra gente entender o que é esse mundo, enfim. Acho que, meninos, deixem aí suas considerações finais. Daniel, também deixa sua consideração final e a gente se despede do pessoal.
Primeiro convidado, óbvio, né?
Convidado que mandou.
Agradecer aí, é um prazer estar aí com vocês. Trabalho incrível que vocês estão fazendo. Vai crescer cada vez mais aí esse trabalho de vocês. E agradecer mesmo. Essa é a minha consideração, valeu. Tirando a piada, foi top.
Aqui, cara, se o convidado falou, agora eu aceito. O convidado não gostou, tudo bem.
Quase expulsou o convidado aqui. Só tenho a agradecer. Eu, como eu falei, já te sigo um tempo aí no YouTube, tô consumindo. Eu sou novo na área, então tô consumindo bastante. Você é um dos vídeos que eu sempre tô vendo lá. Cássio também, o Cássio tem bastante informação. E só tenho a agradecer.
Valeu.
Cara, agradecer aí pela ilustre visita aí do Daniel. Aprendi pra caramba. Foi uma aula isso aqui, não foi nenhum podcast. Quem tá ouvindo aí deve estar muito agradecido pela sua presença. Então, só agradecer aí, foi muito bom. Estouramos de uma hora aí. E é um conteúdo que daria pra conversar a noite inteira aqui, bem tranquilo. Uma conversa de bar. E pro pessoal aí que tá ouvindo nas plataformas, compartilhar com um amiguinho para ajudar a divulgar e disseminar essa cultura aí de compliance, de auditoria. Quem tá no YouTube, deixar o comentário lá, o like, também compartilhar. E dar uma olhada na cara do Rodrigo, que tá fofinho agora no final do vídeo também.
Não, no outro eu tava dark, né? Com a outra câmera eu tava mal dark. Aqui, tá? Aí tive que
agora tá todo realidade fofinho. Aqui, ó.
Muito bom, muito bom. Vale destacar que a minha piada tá acima da expectativa, acima da média, então com certeza vocês não têm compreensão para isso. Mas aí, faz parte.
A lição de hoje foi: faça o feijão com arroz.
Faça o feijão com arroz. Boa. Muito boa.
Isso aí.
Bom, é isso, pessoal. Daniel, obrigado mais uma vez. Tá convidado de novo já pra gente falar mais. A gente
se vê nos próximos. Tem um monte de assunto aí. Vamos falar depois, vamos falar de hack, vamos falar de outras coisas. Tem bastante coisa pra gente falar.
Só chamar.
Quem quiser brincar com o Kali, essas coisas de derrubar a vida dos outros, dá uma olhada no canal do Daniel, que tem coisa pra caralho lá. Aliás, na descrição do vídeo do YouTube vai estar os links aqui que ele vai disponibilizar, do Twitter, Facebook, enfim. Todos os dados pessoais dele vão estar expostos pra vocês seguirem lá e tudo mais.
CPF, dados de cartão.
Fechou, pessoal. Então é isso. Eu sou Cássio Pereira.
Eu sou Marcos Santos.
Eu sou Rodrigo Balbino.
E nosso amigo Daniel Donda hoje que veio participar. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
Falou.
É, até mais.
Termina aqui. Deve Ser Cops. Deve Ser Cops. O seu podcast de segurança em tecnologia.